Primeiro lugar, boa noite a todos. Declaro aberta a 38ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2019. Solicito o segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso. Discussão e votação da ata da 37ª reunião pública ordinária. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como está. Aprovado por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores e a todos presentes. Até o momento, senhor presidente, eu tenho 4 expedientes aqui. O primeiro é da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, em 22 de novembro de 2019, assunto solicitação que faz. Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste encaminhar extratos do Fundo Municipal de Esporte para a apreciação dos senhores vereadores, como solicitado mensalmente. Ao senhor presidente do Conselho Municipal de Esporte, o senhor Juliano Mariano de Oliveira, encaminhou do dia 1º de outubro de 2019 até o dia 31 de outubro de 2019 e também encaminhou do dia 1º de novembro de 2019 até o dia 30 de novembro de 2019. Se algum vereador quiser dar uma olhada, os extratos estão todos aqui na secretaria. O próximo expediente é do CONCEP, para a presidência da Câmara de Vereadores de Bicas. Conselho Comunitário de Segurança Pública de Bicas vem, através deste, solicitar, dentro do possível, a doação dos materiais listados abaixo, no qual estamos necessitando. 4 pacotes de folha de ofício A4, 100 envelopes par do tamanho A4, 2 canetas piloto, cola branca, durex largo, borracha, lápis, pasta de documento, clips, caneta azul, preta e vermelha e corretivo. Desde já agradecemos a atenção. Senhor Gabriel de Souza Ramalho, secretário do CONCEP. O próximo expediente, excelentíssimo senhor Luiz Paulo Rocha, presidente da Câmara Municipal de Bicas. Ailton Moreira Mendes, vereador desta edilidade biquense, vem à presença de Vossa Excelência diante da procura em face da senhora Rosileia de Mercês Costa solicitar que digne que a mesma seja convidada para esta presidência, objetivo prestar esclarecimento diante do fato do seu nome ter sido indicado mencionado em plenário pelo vereador Aloysio Barbosa Borges. Importante ressaltar que a própria Rosileia, em conversa pessoal, manifestou o propósito de comparecer ao plenário da Câmara para que o que é de direito. Pede deferimento em 14 de novembro de 2019, Ailton Moreira Mendes, vereador. E o último expediente é o primeiro encontro de violeiros e sanfoneiros em Bicas. Acontecerá no dia 1º de dezembro de 2019, no Bar do Dé, a partir das 11 horas da manhã. O almoço será com música ao meio-dia, festival de prêmios a partir das 15 horas e forró pé-de-serra a partir das 17 horas. A renda será revertida para as obras dos santuários da Água Santa. Realização: Comissão Mantenedora da Água Santa e Amigos Violeiros e Sanfoneiros. Apoio Bar do Dé, Secretaria de Cultura, Rádio Difusora São João e Rádio Alternativa Bicas. Então, estão todos convidados. No momento, senhor presidente, até agora são só esses 4 expedientes.
Obrigado, vereador. Informe das comissões.
Pela ordem, senhor presidente. saúdo a todos os presentes e os colegas vereadores. Parecer da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, parecer 086-2019, referente ao projeto de lei ordinária 059-2019, que autoriza o pagamento do piso profissional nacional aos agentes comunitários de saúde para o fim específico da adequação da Lei Federal 13.708 e da outras providências. O projeto não tem vício de iniciativa, pertence ao Executivo e a comissão, em reunião formal, deliberou pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei 059, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a autorização do pagamento do piso profissional nacional aos agentes comunitários de saúde, em cumprimento à Lei Federal 13.708. Presentes vereadores Diego Bordonal Gonzi, membro, Denise Maroco Durão, relator, e Joel Milão Filho, presidente. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Informo do Executivo.
Ô, vereador, pela ordem, ainda tenho um parecer ainda pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Sim. Que é o parecer número 87 de 2019, que dá referência à emenda modificativa número 3 ao projeto de lei ordinária 48 de 2019, que altera parcialmente o projeto de lei número 48 de 2019, que estima a receita e fixa as despesas do município de Bicas para o exercício financeiro de 2020 e da outras providências. O relatório trata-se de uma emenda modificativa número 3 ao projeto de lei ordinário número 48 de 2019, que estima a receita e fixa as despesas do município de Bicas para o exercício financeiro de 2020. A emenda de iniciativa apresentada pelo nobre vereador Joel Milão Filho, que dispõe sobre a modificação das dotações número 2.06.04.10.303.018.2.0069.33.90.30, que é a farmácia básica material de consumo, acrescida em R$150 mil, que sai da dotação. Eu não vou ler a dotação, não, porque é muito número aqui, senão vai demorar muito. Que sai da dotação melhoria de condições de habitualidade, acrescida em R$50 mil. Aí tem o número da dotação. Drenagem, pavimentação e calçamento de vias, obras e instalações, acrescidas em R$50 mil. Benefícios eventuais e emergenciais, material e distribuição gratuita, acrescida em R$15 mil. Benefícios eventuais e emergenciais e outros auxílios financeiros a pessoas físicas, acrescidos em R$15 mil. Para a devida adequação, ficará reduzida em R$50 mil o valor da dotação. Aí tem a dotação tirada do carnaval e outros serviços de terceiros para pessoa jurídica, reduzido R$55 mil do valor da dotação. Aí tem a dotação que é tirada do alambiques e outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Reduziu-se R$150 mil da Expo Bicas e outros serviços de terceiros de pessoa jurídica. Reduziu R$20 mil o valor da dotação para o Bicas Moto Fest e outros serviços de terceiros da pessoa jurídica. Reduziu R$5 mil da dotação. Aí tem a dotação, outros serviços de terceiros da pessoa física, que reduziu mais R$5 mil do valor da dotação do Bicas Moto Fest material de consumo. Em justificativa apresentada pelo nobre Edil, a emenda modificativa número 3 de 2019 ao projeto de lei ordinária número 48 de 2019 se faz necessária para a adequação, refletindo melhor a necessidade dos munícipes. Tal preposição tem amparada nos termos do artigo 82, parágrafo 2º, do regimento interno dessa casa. Passando para a conclusão, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada aos dias 22 de novembro de 2019, conduziu seus trabalhos em sessão de comissão e se manifestou deliberando, opinando favoravelmente à emenda modificativa número 3 de 2019, ao projeto de lei ordinária número 48 de 2019, que pretende alterar e modificar a dotação orçamentária de acordo com a apresentada e delineada proposta, tudo na forma do parecer exarado, com o voto favorável de todos os membros da comissão. Secretaria da Câmara Municipal de Bicas, em 22 de novembro de 2019, presente os senhores vereadores Diego Bordonal Gonzi, Denise Maroco Durão e Joel Milão Filho. É só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Informe do Executivo.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Boa noite a todos os presentes. Senhor presidente, a secretária de Saúde pede para convidar todos. Campanha de vacinação contra sarampo, dia 30 de novembro, de 8 às 17, em todas as unidades de saúde. Grupo de foco adultos entre 20 e 29 anos. Mutirão de consultas médicas para homens, dia 26 de novembro, das 18 às 21 horas, na Policlínica Municipal. Além de consultas médicas, estarão disponíveis os seguintes exames: eletrocardiograma, aferição de pressão e glicemia capilar. Aqui também a campanha para sábado. Os resultados dos exames de PSA serão disponibilizados amanhã no mutirão. Depois estarão na policlínica de segunda a sexta, de 7 às 16 horas. Somente isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vamos para a emenda do vereador Joel Milão Filho.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, a todos presentes. Emenda número 3 ao projeto de lei número 48/2019, emenda modificativa. O vereador que essa subscreve, com assento nessa casa legislativa, nos termos artigo 82, parágrafo 2º do regimento interno, propõe a seguinte emenda ao projeto de lei ordinária número 48/2019. As dotações, eu não vou falar aqueles números 2.06 que o Diego já falou ali, farmácia básica, a não ser que vocês quiserem que fale, eu falo. Farmácia básica, material de consumo fica acrescido em R$150 mil, que é compra de medicamentos. Melhoria das condições de habitabilidade. Outro serviço de terceiros, pessoa física, fica acrescido em R$55 mil, que é os pedreiros para a reforma de casas, que é a maior dificuldade que a administração tem aí, dá o material, mas não tem um pedreiro. O pobre não tem condições de pagar, como é que fica? A gente está tentando abrir aqui para ver se melhora essas condições. Drenagem, pavimentação e calçamento de vias, obras e instalações, fica acrescida em R$50 mil, calçamento de ruas. Benefícios eventuais e emergenciais, material de distribuição gratuito, fica acrescida em R$15 mil, que é a cesta básica, ou outras coisas. Benefícios eventuais e emergenciais, outros auxílios financeiros a pessoas físicas, fica acrescido em R$15 mil, que são os auxílios. Para adequação acima, fica reduzido em R$50 mil o valor da dotação do carnaval, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Carnaval reduz o valor de R$50 mil. Fica reduzido em R$55 mil o valor da dotação do Alambicas, outro serviço de terceiros, pessoa jurídica. Alambicas, zero valor. Fica reduzido em R$150 mil o valor da dotação da Expobicas, outro serviço de terceiros, pessoa jurídica. Reduz o valor da exposição. Fica reduzido em R$20 mil o valor da dotação Bicas Motofest, outro serviço de terceiros, pessoa jurídica. Fica reduzido em R$5 mil o valor da dotação Bica Motofest, outro serviço de terceiros, pessoa física. E fica reduzido em R$5 mil o valor da dotação Bicas Motofest, material de consumo, zera o Motofest. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vamos para a emenda do vereador Rafael Cândido Aquino.
Senhor presidente, apresento a proposta de emenda de número 6/2019 ao projeto de lei 48/2019. Emenda modificativa era a redação do inciso 1 do artigo 5º do projeto de lei do Executivo 48/2019, a lei orçamentária anual, que trata do limite de suplementação pré-autorizado. Artigo 1º, inciso do artigo, altera o artigo 1º, no artigo 5º, inciso 1º, abrir créditos suplementares até o limite de 20% da despesa total fixada no orçamento do município, nos termos previstos no inciso 1 do artigo 7º e parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, 17 de março de 1964. E a proposta de emenda de número 7/2017, também o projeto de lei 48/2017, emenda aditiva. No artigo 1º, artigo 5º do projeto de lei do Executivo 48/2017, que estima a Bicas para o exercício financeiro de 2020 passa a vigorar acrescido de um parágrafo com a seguinte redação: artigo 5º, parágrafo 1º, é expressamente vedado cancelamento de dotações na área da saúde para servir de receitas aberturas de créditos adicionais suplementares tratados no inciso 1 do caput, salvo remanejamento dentro da unidade orçamentária do Fundo Municipal de Saúde. São duas emendas que eu apresento todos os anos, mantendo a apresentação delas, já que não foram incorporadas, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vamos para a emenda do vereador Aloysio Barbosa Borges.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, os colegas. Boa noite a todos os presentes. Boa noite a quem nos assiste através da internet. Senhor presidente, a emenda impositiva, né, que eu fiz a alteração que eu falei na reunião passada, que eu vou apresentar aqui agora, já foi protocolada na Secretaria da Casa. Emenda impositiva número 16, ao projeto de lei número 48, que nos termos da lei complementar 37/2019, que regulamenta a partilha e fixa prazo para apresentação de emenda impositiva ao orçamento, destino 100% do valor referente às emendas parlamentares, que trata o artigo 145, seus parágrafos, um total de 38 mil nas seguintes dotações. A primeira, R$10 mil, em drenagem, pavimentação e calçamento de vias. A segunda, de R$5 mil, também na mesma dotação. A terceira, em apoio às 15 mil em apoio às entidades de proteção social especial. A quarta, R$2.500 na melhoria de iluminação pública. E a quinta e última, também no apoio às entidades de proteção social especial, de R$6.441,46. Justificativa. Os objetivos desta emenda são realizar o asfaltamento de um trecho da travessa Pedro Dutra a partir do cruzamento com a rua Otávio Cassiano, em sentido ascendente. Calçar a rua F, localizada no encontro das ruas Edamir Ábido com Gil Marques de Souza, no loteamento Joaquim Florentino. Possibilitar repasse financeiro à Associação Tatu Bola. Instalar iluminação pública no entroncamento da rua São Jorge com Jair de Souza e possibilitar repasse financeiro ao Lar Cristão Paulo de Tarso. Sala das sessões da Câmara, em 11 de novembro de 2019, Luiz Borges, vereador, proponente.
Para indicação do vereador Joel Milhão Filho.
Boa noite novamente. Indicação número 216/2019, senhor presidente, solicito que o prefeito municipal, através da secretaria competente, aumente o bueiro Avenida Maria Silva Ramos, ao lado do depósito de gás. Justificativo. O bueiro entope quando chove, porque é muito pequeno e não dá vazão ao fluxo de água. Aumentando o bueiro, o problema será resolvido. Em 25 de novembro de 2019, João Lanfio, vereador proponente. Indicação número 217/2019. Senhor presidente, solicito o prefeito municipal, através da secretaria competente, realize vistorias nas ruas de nossa cidade para verificar o nivelamento das mesmas. Justificativo. Muitas ruas na cidade possuem problemas de nivelamento. Esses desníveis acabam acumulando água, piorando a situação. Além disso, são perigosos para os veículos e para os pedestres. Assim sendo, peço que as ruas sejam vistoriadas e os problemas resolvidos. Em 25 de novembro, Joel Milão Filho, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
Vereador. Indicação do vereador Rafael Cano da Quino.
Apresenta a indicação de número 218, Pela presente indicação, solicito da Secretaria de Saúde que disponibilize transporte para os interessados a doar sangue no Hemominas, em Juiz de Fora. Justificativa: hoje se comemora o Dia Nacional do Doador de Sangue e seria de muita importância que a Secretaria de Saúde disponibilizasse transporte com cadastramento prévio em periodicidade a ser avaliada de acordo com a demanda e disponibilidade da Secretaria. Temos ciência da existência de grande número de pessoas que são doadoras assíduas ou que aderem a campanhas para atendimento de alguém conhecido que necessita de urgentes doações, mas que por diversas vezes deixam de doar pela necessidade de gastar para ir até o Hemominas. Além de pessoas que submetem a procedimentos e intervenções médicas, o sangue também é indispensável para que pacientes com doenças crônicas graves, como doença falciforme e talassemia, possam viver por mais tempo e com mais qualidade, além de ser de vital importância para tratar feridos em situações de emergência ou calamidades. Uma única doação pode salvar até 4 vidas. Um simples gesto de amor e solidariedade pode gerar muitos sorrisos. O sangue é insubstituível e sem ele é impossível viver. Por isso, o Ministério da Saúde reforça periodicamente a importância dos brasileiros adotarem a cultura solidária da doação regular e espontânea de sangue. O objetivo é manter os estoques de sangue sempre abastecidos e não apenas em datas específicas ou quando algum conhecido precisar. Em 25 de novembro de 2019, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Obrigado, vereador. Indicação número 219/2019. Vereador Luiz Paulo Rocha. Senhor vice-presidente, apresenta a Vossa Senhoria, nos termos regimentais, a seguinte indicação. Solicito ao prefeito municipal que faça instalar 3 postes de iluminação à rua Clarinda Pereira de Oliveira, no bairro Suas Amatos. Justificativa: faço esse pedido em atenção aos moradores do local, sendo que cabia justificar em 25 de novembro de 2019. Luiz Paulo Rocha, vereador proponente. Requerimento do vereador Aloysio Barbosa Borges.
Requerimento 62, senhor presidente, que solicita a presidência da casa, que ouvido o plenário, oficie a Secretaria de Saúde e solicite a programação de atendimento médico diária da Policlínica Municipal, identificando os médicos efetivos, terceirizados e contratados, além de todo o resumo de atendimento compreendido entre os dias 4 e 8 de novembro próximos passados, detalhando o nome do paciente atendido, qual a especialidade consultada e os horários desses atendimentos. Justificativa: faço esse pedido para conhecimento, sendo que cabe justificar, recontando com apoio dos pares, sala de sessões, 25 de novembro de 2019, Aloysio Borges, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
Vereador. Representação do vereador Joel Milhão Filho.
Boa noite novamente. Representação número 9/2019, senhor presidente. Apresento a Vossa Senhoria, nos termos do artigo 13, a seguinte representação, que seja encaminhada essa representação à Copasa, solicitando instalação de gerador para suprir necessidades temporárias da instalação de captação e tratamento de água quando ocorrer interrupção do fornecimento da energia elétrica. Justificativa: com a chegada do período de chuvas, a possibilidade de ocorrer uma interrupção na linha de transmissão aumenta. Isso prejudica a população que conta com abastecimento de água. Sabemos da boa relação que a Copasa tem com a casa e do esforço que tem sido feito para atender as demandas da população através de seus vereadores. Dessa forma, solicito apoio dos pares para que possamos levar essa importância demanda à direção da empresa. Em 25 de novembro de 2019, Jorge Melão Filho, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Assuntos urgentes.
Relato, senhor presidente.
Vereador Joel.
Eu fiz um vídeo essa semana, acho que foi sábado, até abaixo, na rua Melo Viana, abaixo da casa do vereador Rafael, naquela rua de baixo ali. E aquilo ali é um problema crônico. E todo ano é a mesma coisa, todo ano da mesma dificuldade. Então, assim, o terceiro ano do prefeito Honório, tá se falando em fazer uma calçada ali, toda melhoria, toda ação que gera coisa boa para os munícipes, a gente tem que bater palma. Às vezes não é prioridade, mas aí vai fazer a calçada e vai continuar aquela rua do mesmo jeito,
aquela água do mesmo jeito, caindo do mesmo jeito, trazendo problema do mesmo jeito, há mais de 20 anos. Então eu queria pedir que o vereador Rafael, líder de governo, que venha conversar com o prefeito Honório, para que seja feito assim, o mais rápido possível, pelo menos algo que venha, tem que ter uma captação de água ali antes dela chegar do outro lado da rua. Ou aqueles, eu não entendo bem, não sou engenheiro, mas a gente vê a água correr, a gente vai entendendo um bocadinho. É muito morro. Só tem um bueiro do lado da casa dos pais do Louro ali, acho que é só um bueiro ou dois. O que tem que fazer ali no mínimo? Fazer dois bueiros, inteiriço na rua, para diminuir a quantidade de água que desce ali toda vez que chove muito. Porque tinha um bueiro ali em frente à casa do Laço e eles retiraram ele. Não sei qual o prefeito que retirou, mas foi retirado ali um bueiro em frente à casa do Laço. Então, assim, todo ano e todas as vezes é o mesmo problema. Eu estava no estadual sábado, na hora que eu saí, que eu olhei aquilo ali, eu falei assim, não é possível. A gente sabe do problema, eu nunca saí de casa para tentar ver, mas não teve jeito. Eu parei o carro debaixo de chuva mesmo e fiz o vídeo na intenção de chamar mais atenção e que venha a ser resolvido. Porque aquele povo vai ficar ali até quando na mesma situação? Então, assim, eu quero pedir que venha tentar resolver de alguma forma. Esse é um dos assuntos, senhor presidente. O outro eu vou deixar para falar na representação, que é assunto da Copasa e da CEMIG. Eu acho que todo mundo aqui vai querer falar. Só isso.
Obrigado, vereador. Vereador Rafael.
Eu só não pediu a parte, mas é sobre esse assunto, senhor presidente. Sou morador ali, né? Desde criança eu vejo aquela situação. Infelizmente, os moradores da rua de baixo passam por aquilo, né? O prefeito Honório, no mandato anterior, ele ainda fez algumas ações naquela rua que desce ao lado da minha casa, foram instalados dois bueiros, né? Até um tamanho razoável, mas ainda não deram conta. Vários moradores ali pedem o seguinte, naquela rua para fazer aquele bueiro transversal, porque tem uma fugiu aqui, uma ligação ali, né, uma galeria, isso, o ex-morador Zé Renato, né, tem uma galeria ali, né, então, assim, tem como fazer, vários moradores sempre pedem, e essa situação da calçada, que nós pedimos sempre, né, que o vereador Diego, o vereador Tanaúza fizeram requerimentos, eu também sempre solicitei, parece que vai sair, não sei se, provavelmente para o ano que vem, né. No projeto está previsto fazer, acho que mais dois bueiros, né, naquela da descida ali da Capitão José Oliveira de Souza, mas tem a situação também lá da Zima, né, que desce lá do alto do bairro Santana. No projeto anterior, acho que no mandato passado, né, tinha a previsão de se fazer o calçamento, né, o asfaltamento, mas tinha bueiros também, né. Aí, não tinha bueiros, né? Infelizmente, não foi possível, mas ali tem que se fazer uma intervenção realmente, porque o bairro Santana, ele foi feito inicialmente há muitos anos, né? Ele cresceu muito. E essa a tendência é só piorar. Então, o prefeito tem outros projetos do desvio, inclusive, da água para o córrego, né? Para já jogar lá embaixo, mas é uma obra muito grande. Né? Eu já quero até antecipar aqui, amanhã nós teremos o encerramento do Parlamento Jovem, né? Gostaria de deixar registrado aqui que eu não vou estar, que eu vou estar numa reunião em Belo Horizonte, inclusive para tratar do saneamento, para ver questão de recursos, né? Porque não só essa situação de águas pluviais é problemática, como, né, isso desemboca no córrego, a questão do saneamento mesmo, o córrego tem que ser tem que ter uma solução para ele, e tem não só, tem vários locais da cidade que tem enchente devido à cheia do córrego, né, tem vários problemas ali que foram construindo em cima, questão de limpeza, então é uma discussão muito séria, né, tem esse ponto ali no bairro Santana que tem que ser atacado, tem ali na... esqueci o nome da rua, aquele trechinho que vai lá para o fórum, aquela ruazinha, que sempre enche também. É, eu esqueci o nome da rua. Na reta também tem vários problemas, né, de captação de água também. Então tem que ser, é uma coisa assim, que essas alternativas com essa dívida do Estado, vou fugir um pouquinho do assunto da dívida do Estado, a gente deve repensar justamente para enfrentar essas situações, por mais que a gente, o prefeito atual, a próxima gestão, tente enfrentar determinados problemas, os problemas mais graves da cidade vão demandar recursos maiores, né, para execução de projetos maiores, para resolução desses problemas de muitos e muitos anos. Não adianta fazer uma discussão aqui do prefeito Honório, do prefeito Magela, Jaci, isso é de muitos anos, né? Então é uma coisa que tem que se fazer um planejamento, começar a executar, e tenho certeza que vai levar mais de uma administração para findar isso aí. Mas a gente tem que realmente fazer essa discussão, buscar recursos, né, para enfrentamento. O que pode ser feito de imediato são essas captações, né, ali no bairro Santana, que vão ser feitas algumas, em outros bairros também, limpeza, como o senhor está pedindo aí, é importante. Eu vou reforçar aquele pedido que eu fiz daquelas cestas coletoras, né? Eu conversei com o prefeito, vou insistir naquilo. Eu acho que aquilo também é importantíssimo para as ruas principais da cidade. Muitos alagamentos acontecem por entupimento de bueiro, né? Então, acho que aquilo também era importante, aquelas cestas, né? É uma coisa aparentemente barata. É uma situação que tem que ser enfrentadas mesmo. Então, é isso, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente, me permite só, como moradora lá antiga da rua também, a casa do vereador Rafael, eu nasci na casa dele. Onde ele mora hoje foi lá onde eu nasci. E hoje, lá em cima, que é uma galeria, é uma galeria grande, os meninos do mais novo na rua lá, eles desciam e iam parar lá embaixo. Só que as pessoas foram fechando como é que a gente fala? A grade, né? A do meu pai ali ainda é uma grade que recebe bastante água, mas as outras, as pessoas, os proprietários foram fechando, e ali poderia captar muito mais água, de modo que não descesse direto na Melo Viana. E a gente tem um problema ali naquela rua, que é a captação de água pluvial na rede de esgoto. Essa chuva de sábado, que foi uma chuva forte, foi uma chuva que a gente, de certa forma, não esperava, o vento foi um pouco assustador, se não estourasse ali a rede, logo à frente da casa do meu pai, nós teríamos um problema sério, porque já tinha começado a voltar a água no banheiro lá da casa do meu pai, você entendeu? Então, a sorte que estourou. Porque a gente ainda enfrenta isso de pessoas fazerem captação de água pluvial na rede de esgoto. Toda vez que tem uma chuva forte lá, a sorte que a rede não aguenta e estoura. Eu já enfrentei isso na minha casa, que é alta, que a rede desce assim, ó, envezada, quer dizer, não tem nem lógica voltar, e voltou por causa desse volume de água na rede de esgoto. A sorte, ou estoura um pouco mais para cima, ou estoura igual estourou lá em frente o Zé do Carmo. Então, a gente tem que ter essa consciência das pessoas em relação a isso. E abrir esses bueiros mais, que ali em cima, se abrisse, lá na minha rua, abrisse aqueles bueiros que tem uma galeria grande, talvez diminuiria essa água que chega lá embaixo na Melo Viana, que a gente fica lá de cima com dó de ver aquela água, o volume da água que desce e a velocidade dela. Só isso, senhor presidente.
Vereador Rafael.
Só um registro, a vereadora Denise disse aqui também, isso é um problema grave, não só no bairro Santana, mas em outros locais da cidade, das pessoas ligarem a captação de água pluvial na rede de esgoto, né? Então, o pessoal da prefeitura está sempre arrumando, sempre estoura realmente, é um problema. E lá na minha casa, na minha mãe, já tivemos duas vezes que a água voltou do esgoto dessas chuvas fortes. Só resolveu com uma uma válvula, estou até falando para compartilhar que aí resolveu o problema, uma válvula que coloca na saída, que ela só deixa a água sair, não deixa entrar. Então, é até aqui fica o registro, eu acho que mais pessoas têm esse problema, né?
É mais alguém? Nós temos que marcar uma reunião extraordinária para acabar de votar o orçamento. Nós podemos marcar isso para quarta-feira? Todos concordam? Pode ser que horas? 6 horas? Seis horas está bom para todo mundo? Podemos marcar? Então fica marcado para quarta-feira, 6 horas da tarde. 18 horas, né? Isso. Então tá. Solicito o primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao início da ordem do dia.
Está em segunda discussão e segunda votação o PLO número 57 de 2019, que autoriza o chefe do Poder Executivo a permissão de uso do bem imóvel público ilusivo às instalações da cantina do Cemitério Municipal de Bicas e da outras providências. Está em segunda discussão. Está em segunda votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. PLO número 57 de 2019, aprovado por unanimidade em segunda votação.
Senhor presidente, pela ordem, peço dispensa de interdito para a terceira discussão e terceira votação do PLO número 57 de 2019.
Em discussão e votação, pedido de dispensa de interstício. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Pedido de dispensa de interstício aprovado por unanimidade. Está em terceira discussão e terceira votação, PLO número 57 de 2009, que autoriza o chefe do Poder Executivo a autógrafos a permissão de uso de bens imóveis públicos ilusivo às instalações da cantina do Cemitério Municipal de Bicas e da outras providências. Está em terceira discussão?
Posso?
Pode.
É só solicitar de novo ao líder do governo que solicite que nos informem quando da publicação do edital. Da licitação, por favor. Obrigado.
Está em terceira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. PLO número 57, 2019, aprovado por unanimidade em segunda votação. Está em primeira discussão e primeira votação, PLO número 58, 2019, que autoriza o chefe do
terceira
Poder Executivo.
Terceira votação, senhor presidente. Terceira votação.
Está em terceira discussão? Aprovado em terceira discussão, PLO número 57, 2019. Está em discussão em primeira votação, PLO número 58, 2019, que autoriza o chefe do Poder Executivo a abertura de crédito suplementar para a construção de vestiário e banheiro público na quadra poliesportiva do bairro de Edgar Moreira. Está em primeira discussão. Vereador Rafael.
É só registrar, senhor presidente, parabenizar a administração. Já é um pedido antigo também de vários vereadores aqui, um pedido antigo lá da população, né, dos moradores e principalmente dos jovens, crianças, né, que utilizam a quadra, que estão no projeto lá, o importante projeto Tatu Bola. Então vai ser, a gente tem que parabenizar, acho que vai ser de grande utilidade para a comunidade. E até mesmo a quadra ela é utilizada em vários eventos, né, tanto da administração, eventos esportivos da cidade. Então, acho que vai ampliar bastante a utilização e melhoria para a comunidade.
Está em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. PLO número 58/2019, aprovado por unanimidade em primeira votação. Está em discussão e votação a proposta de emenda modificativa número 1/2019 ao PLO número 48/2019, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro 2020, aumenta o repasse para o Lar Cristão Paulo de Tarso. Está em discussão. Vereador Aloysio.
Senhor presidente, eu quero, nessa oportunidade, parabenizar o vereador líder do governo, Rafael Aquino, e a vice-líder, a vereadora Denise, né, porque na discussão que a gente teve aqui na audiência do orçamento, a gente fez essa colocação a respeito dos gastos. Achei que foi um aumento tímido, mas pelo menos já foi alguma coisa, né? São 12 mil reais a mais, mil reais a mais por mês. Eu também, uma parte das minhas emendas impositivas eu coloquei para o Lar Cristão, mas já valeu o esforço de ambos. Acho que o governo poderia ter sido um pouco mais generoso aí por parte do governo, mas agradeço ao empenho dos vereadores em questão. Obrigado, senhor presidente.
Está em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Proposta de emenda modificativa número 1 de 2009. Ao PLO número 48 de 2009, aprovado por unanimidade. Está em discussão e votação a proposta de emenda modificativa número 2 de 2009 ao PLO número 48 de 2019, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro 2020, adequa ao valor da festa da virada. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Proposta de emenda modificativa número 2 de 2019 ao PLO número 48 de 2019, aprovado por unanimidade. Vamos para a indicação do vereador Joel, 216 e 217, 2019. É em discussão. Vereador Joel.
Boa noite novamente. Eu, do bueiro aqui eu não vou falar não, porque o bueiro está funcionando bem, mas quando chove muito, desce terra e a abertura dele é muito pequena. Tinha que dar um jeito de aumentar essa entrada dessa água lá. E esse nivelamento das ruas aqui, o Edson está aqui, não vai deixar eu mentir, a rua dele mesmo, na frente da sua rua lá, o desnivelamento ali é muito grande. É cada um buraco que tem na subida quanto na descida. Aquela rua também que sai lá na Rede Opa, no depósito ali da Rede Opa ali, você sobe ali, onde tem aquele trevozinho ali que vai para o Campo do Leopoldino, para o asilo, aquilo ali é uma dificuldade danada para você subir e passar por ali. É muito buraco. A minha rua, principalmente, eu fiz até esse pedido aqui, gente, eu rodo essas ruas tudo aí, me descascaram na minha rua lá, alguns vizinhos lá. Você fica fazendo um monte de coisa para ir na nossa rua que você não faz nada. Falei, você quer que eu faça o quê? Se eu for fazer vídeo em todo o desnivelamento que tem na cidade, eu vou ficar por conta disso. Então, eu estou fazendo ele conjunto, eu sei que não é fácil de resolver o problema, que são 80% praticamente das ruas de Bicas está com esse problema, mas que venha a ser amenizado de alguma forma, porque a minha rua, principalmente, é 50 metros, é só o começo dela. Agora, a rua da entrada da casa do Edson ali, na rua Clarinda ali, tanto subindo e aquela de frente lá também, é um problema danado, é muito complicado aquilo ali. Então, eu estou pedindo para ver se a administração vem olhar com carinho essa situação, além das poças d'água que dá também. Você não sabe, na época de chuva, acaba ficando um buracão danado e haja carro. É só isso, senhor presidente.
Vereador Rafael.
Não, é porque o vereador Joel estava falando a questão do desnivelamento que realmente ocorre. Eu acho que isso ocorre muito também, porque é o que a gente estava falando, a questão de rede de esgoto e Copasa. Toda hora, quase todas as ruas a gente vê, é esgoto, é água, então toda hora tem que abrir e fechar, né? Os meninos da prefeitura, os calceteiros, até fazem um ótimo trabalho, você vê que eles trabalham direto, né? Mas é esse constante, toda hora abre buraco, fecha buraco, então acho que passaria muito além de uma situação maior, que era de rever toda a rede de esgoto, né? Ainda temos ruas que não têm captação de esgoto, né? Que eu fiz o pedido aqui. Mas eu acho que algumas ruas deveriam se rever, trocar essas manilhas, são manilhas antigas, algumas ruas são árvores que as raízes estão pegando nas manilhas, quebrando, então tem que fazer uma revisão mesmo, porque assim, às vezes vai fazer o trabalho de nivelar a rua, e aí tem que abrir buraco, fecha buraco, é chuva, né? Então tem esse problema também.
Obrigado, vereador. Bom, eu tenho uma indicação aqui do vereador Luiz Paulo, 219, que é a colocação do 219, que é a colocação de três postes na rua Clarinda de Oliveira. Peraí, rua Clarinda Pereira de Oliveira. Essa rua não tem nem iluminação ainda. Realmente o pessoal lá precisa dessa iluminação. Vamos para o requerimento do vereador Aloysio. Não, vamos para a indicação do vereador Rafael, 218.
Pela ordem,
em discussão.
Vereador Diego. Eu gostaria, em primeiro lugar, parabenizar o novo vereador pelo pedido. Inclusive, hoje eu até conversei com a secretária Verônica, de Saúde, sobre a possível adequação de uma van, né? Porque hoje o município tem uma van novinha, para que reuniu uma galera, né, para poder fazer, levar lá, né? Agora, o vereador Tiago, você que está à frente lá do Hospital São José, será que o hospital não conseguiria um vínculo com Hemominas de Juiz de Fora para poder viabilizar a facilidade para isso? Né? É uma opção. É inviável. Então tem que viabilizar os carros mesmo. Obrigado, vereador Tiago.
Antigamente o Lions fazia no Coronel, trazia. A gente comentou isso, acho que ano passado, ano retrasado, e eu tentei ver, mas a gente não conseguiu. Mesmo eles com essa necessidade, hoje é muito difícil fazer isso, a vigilância aumentou, todo ano tem uma nova coisa para ser feita, bota uma dificuldade, então não consegue, tem que ir lá em Juiz de Fora.
A famosa burocracia, né? Que atrapalha tudo, infelizmente. Mas parabéns pelo pedido, vereador.
Vereador Rafael.
Só complementando, porque né, também eu já tinha feito esse pedido, já conversei também com a Verônica outras oportunidades, e agora, ainda mais que a saúde tem uma van, né, e a gente sabe que as pessoas aqui em Bicas aderem a muitas campanhas, né? São solidárias. Quando tinha o Lions, meu pai e minha mãe faziam parte. Então, eu sou doador desde essa época. É bacana, né? Quando tinha as campanhas aqui, teve no Estadual, no Coronel, ali no colégio embaixo também. Então, assim, eu tenho certeza que se fizer de tempos em tempos, né? Não sei, mensal, bimestral, né? Eu acho que teria público para isso sim. As igrejas fazem campanha direto, né? E é importante, né?
Vamos para o requerimento do vereador Aloysio, requerimento número 62/2019. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento número 62 aprovado por unanimidade.
Senhor presidente. Pela ordem.
Vereador Joel.
Não, sabe o que foi? É porque teve um problema sério aqui esse final de semana. Agora da Copasa, da CEMIG. E eu achei que a representação votava para a gente entrar em discussão ou falar um pouco sobre a situação. Aí eu queria pedir ao senhor se a gente poderia falar sobre o assunto, porque eu fui cobrado 24 horas.
Pode sim, Joel. Vereador Rafael.
Isso é um problema antigo também, né? É Copasa, CEMIG, e cada vez pior, né? A gente vê essa situação. Esse da Copasa, nós estivemos lá, né? Eu, vereador Louro, vereadora Denise, até questionamos sobre isso. Eles alegam que ficaria muito caro, né? Parece que eles alugam, eu acho que o valor é muito custoso, Eles deram uma explicação lá, que não convenceu muito os funcionários, não foi a direção. Aí, na época, logo depois, eu fiz até um ofício ao Ministério Público. Na época ainda era a doutora Flávia. Eu tenho até protocolado comigo lá, e ela estava saindo. Aí ela me pediu, eu conversando com ela, eu fiz o ofício, protocolei no Ministério Público e não tive resposta. Justamente cobrando a instalação de um gerador, né? Então eu vou até, eu acho que é importante essa representação, mandar essa representação para lá. Eu mandei também, fiz uma reclamação formal na CEMIG, eu tenho protocolado até resposta da agência reguladora, mas eu vou voltar a falar com a promotora, doutora Carolina, né? Carolina. Vou voltar a falar com ela, mostrar até o documento protocolado e, de repente, até já mostrar a representação, que vai para a Copasa, mas para o Ministério Público também atuar, né?
Vereador Diego.
Em primeiro lugar, parabéns pelo pedido, vereador. Só reforçando o que o novo vereador Rafael falou, foi até uma audiência pública que os funcionários da Copasa vieram aqui. Eu até indaguei a respeito do gerador. Eles falaram que não tem essa viabilidade de trazer um gerador para cá, porque para utilizar-se um gerador é necessário ficar 12 horas sem luz, e não é o que acontece. Aí eu ainda perguntei, mas o gerador custa tanto dinheiro assim? E falou, não é pelo preço do gerador, só que se colocar num lugar, tem que colocar em várias estações de tratamento. E a Copasa não tem como viabilizar isso. Infelizmente, francamente, né? É um absurdo. Mas o funcionário falou, né? Mas que absurdo lá, tudo salários altíssimos e por aí vai. Mas parabéns pela representação, vereador.
Vereador Joel.
Como sempre, né? Na maioria das vezes, quem paga o pato é os vereadores, né? A gente já chamou a Copasa aqui várias vezes. Já tivemos aqui a CEMIG, discutimos, como o vereador Diego já falou. Fizemos audiência pública. A situação é muito complexa. Porque, olha só, eles reclamam que não dá para viabilizar o gerador. Então, corta os eucaliptos, pô. Não é os eucaliptos que, quando venta, bate no fino, arrebenta ou cria problema? Então a gente vai mexer para o outro lado. Não dá para fazer, então corta os eucaliptos. Porque o eucalipto pode se cortar. Agora, não pode ficar toda vez o povo pagando. E dessa vez aqui em Bicas foi muito pior. Está sendo muito pior. Tem gente sem água até hoje. Porque tem lugar que o caminhão da Copasa que está levando a água. Eu recebi essa reclamação hoje. Então, assim, eu não sei o que aconteceu dessa vez para ficar nessa situação, porque na verdade começou na sexta-feira. Sábado o pessoal começou a reclamar, várias pessoas que tem restaurante, essas coisas todas, começaram a reclamar, mandar mensagem para mim, e não tem como você... Eu até fiz um vídeo, eu liguei para um representante da Copasa, depois liguei para um dos diretores que veio aqui, da CEMIG, ele até mandou uma mensagem para mim, encaminhada, que ele já tinha feito o pedido, que já estava, a empresa já tinha posicionado, já tinha mandado uma turma para cá para resolver o problema. Então, assim, a gente fica numa situação de... Então, assim, às vezes, eu não estou aqui defendendo, não. Eu sou muito... Eu não estou aqui defendendo. Se acontecer em três lugares, eles não têm mão de obra para mandar para os três lugares. É uma situação muito complexa. Ou resolve a situação, ou toma uma atitude enérgica dentro da empresa, não sei, a empresa também toda... Então, assim, é muito complicado. E a gente acaba pagando o pato, a população acaba jogando para cima da gente. Colocaram no Facebook, antes de eu vir para cá, na casa do prefeito, dos vereadores, não falta água. Na casa da minha mãe, falta água.
Na
a casa
também,
da minha
viu?
Mãe é minha fora, a minha também, ué. Então, assim... Por que que a minha, só porque eu estou vereador, hoje a minha é diferente? Não é diferente nada. O arroz e feijão que o rico come, eu como também. Então, assim, generalizam muito e a gente tem que aprender a lidar com isso, mas a gente tem que dar uma resposta. A gente trabalha para tentar fazer a coisa acontecer. Já fizemos Vamos chamar a Copaz e a Semig aqui de novo. Eu tenho certeza que todos vocês vão votar e vão assinar o ofício para que eles venham aqui. Mas vai resolver o quê? Eles vão falar que está na mesma situação, que eles não têm dinheiro, recurso para melhorar. Então, assim, é muito complicado. Eu entendo a população, que eu faço parte também, e é muito complicado essa situação, entendeu? A gente só está, assim, colocando, tentando fazer essa representação já, fortalecendo o pedido de outros vereadores sobre essa situação da energia lá em São Manuel, é para ver se melhora de alguma forma. É muito complicado. E a gente, todo mundo paga o pato. É gente doente, igual teve gente da CEMIG, o pessoal da CEMIG. Sábado à noite, eu estava fazendo contato com o Edson, depois do jogo. Ele falou, cara, eu estou aqui. Eu falei assim, eu sei que você está aí comemorando porque o seu time foi campeão, mas dá uma luz para a gente aqui, cara. Tem rua que está sem energia, sua casa lá ficou sem energia. No sábado à noite, lá na rua do Magela. Todo mundo tinha energia, do Magela não. Lá no São Pedro estava faltando energia, a cidade toda com energia. Então, assim, e as pessoas, a gente coloca a cara nesse negócio dos vídeos que eu faço aí, e acaba as pessoas me procurando e a gente não tem o que fazer, entendeu? Mas a gente vamos tentando fazer a parte da gente, até quando a gente pode, mas deixar de pedir e correr atrás para o funcionamento melhor, tanto da Copasa e da CEMIG, a gente tem feito por aqui. E é só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Amanhã, às 19 horas, ocorrerá a cerimônia de encerramento do Parlamento Jovem. Se alguém quiser vir na reunião, importante, falou? Solicito pelo secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao final da ordem do dia.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião.